Estamos iniciando mais um programa Viva Voz Saúde na rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Hoje nós teremos como convidado um oftalmologista, Antônio Carlos Centelhas, e nós vamos discutir sobre uma das graves alterações dos olhos, que é a cegueira. E a cegueira, apesar de ser algo pouco falado, pouco comentado, é um tema importante em termos de saúde pública. E como é praxe no nosso programa, a gente ressalta um problema de saúde, mas tenta enfocar na questão da prevenção. O que a gente pode fazer para que aquele problema aconteça na vida da pessoa e, por conseguinte, na vida das famílias. Quem quiser participar do programa pode ligar para 3649-3412, vai falar com Geraldo Rodrigues e vai participar do programa com alguma sugestão, alguma dúvida que queira esclarecida. Quem quiser também pode enviar um e-mail para estúdio NSC de Nossa Senhora de Copacabana, estudionsc@gmail.com. Como sempre, agradecemos a direção da rádio Nossa Senhora de Copacabana, nosso amigo Timbó, a jornalista Milva Campos, essa oportunidade que a gente tem de, durante 2 horas, a gente falar sobre temas importantes em termos de saúde, sobretudo sobre a saúde pública. Nós vamos iniciar, como sempre, com o nosso mantra, que é a música Fumante, do juiz Rômulo Marinho, e depois nós entrevistaremos o nosso convidado, Dr. Antônio Carlos Centelhas.
Eu sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom pra tosse. Também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, força e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos, são meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina, e a doce nicotina, a esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte, para também ser satenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina, e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte, para também ser satenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar.
We'll be right back. Então essa foi a música do nosso amigo juiz classista Rômulo Marinho, que vivia em Brasília e que era fumante, curiosamente. E ele compôs essa música elencando os principais problemas de saúde provocados pelo uso do tabaco. O nosso programa tem o apoio do Centro de Apoio ao Tabagista, do qual eu, Alexandre Milagre, sou um dos coordenadores, e da Fundação Ataulfo de Paiva, a fundação que cria a vacina da BCG, que protege sob as formas graves da tuberculose. Nós vamos então entrevistar o oftalmologista Antônio Carlos Centelhas, que é oftalmologista hoje do Hospital Municipal Nise da Silveira, aqui no Rio de Janeiro. E o tema que a gente escolheu para debater com ele é uma das principais e mais graves consequências das doenças dos olhos, que é a cegueira. O Antônio Carlos é um sujeito que eu gosto muito, muito bacana, e que está no Rio desde 1984, porque, na verdade, ele começou a exercer a sua função em São Paulo, e era inclusive professor da Faculdade de Medicina do ABC, até que ele descobriu a outra metade da laranja dele, e essa outra metade da laranja era carioca. Ele acabou abandonando tudo que ele tinha em São Paulo, toda a história dele já consolidada, e reiniciou sua vida profissional no outro estado aqui, para nosso gáudio aqui no Rio de Janeiro. Não é isso, Antônio Carlos?
Isso mesmo.
Para os nossos amigos, ouvintes da rádio Nossa Senhora de Copacabana, como é que foi a sua entrada na oftalmologia? Como é que você escolheu o seu oftalmologista? Partiu do quê? Porque, pelo que me consta, você não tinha nenhum familiar oftalmologista, né?
Não.
Como é que a coisa aconteceu?
Assim, familiar, né? Primeiramente, eu queria agradecer o convite aqui da rádio.
Gente que agradece.
O convite também do Dr. Jorge Alexandre, e uma boa tarde para todos os ouvintes. Estamos aqui para, então, comentar, né, esse assunto que é bastante interessante, que é sobre a cegueira. O que me levou à oftalmologia foi o seguinte: quando ainda estudante, eu consegui passar num concurso de um pronto-socorro na cidade de São Paulo, e um dos plantonistas era oftalmologista. E na ocasião, como plantonista, a gente tinha que ajudar o profissional do dia, e ali tinha muita patologia oftalmológica também, acidentes, cirurgias. Eu fui aos poucos, assim, gostando dessa subespecialidade, né, da especialidade da oftalmologia. Aí depois, durante o curso
isso,
médico...
Isso em que ano? Que ano era isso, mais ou menos?
Isso em 1975. Sim. 1975, né? E aí, então, eu tive o curso regular de oftalmologia, que também me interessei bastante. Na ocasião, eu entrei para a residência médica da faculdade, e dois anos e meio depois eu me tornei professor lá da faculdade, né?
A faculdade chamada de ABC em que região lá de São Paulo?
É na região do ABC, uhum. Fica em aquela tríade de cidades que é Santo André, São Bernardo, São Caetano. Uma cidade muito industrial, né? Como todos sabem, onde tem assim uma quantidade muito grande de indústria automobilística, né?
E aí você segue aí, você fez a faculdade, fez a residência em oftalmo.
Isso, fiz a residência em oftalmo, né? Era uma equipe, a nossa equipe de professores eram todos da USP, né? Então tinha um nível muito qualificado de professores, e a faculdade também dava condições para a gente se desenvolver, né? Tanto na parte clínica como na parte cirúrgica da oftalmologia. Então, e aí foi.
E aí foi a sua vida até que em 84.
Isso, até que em 84 eu vim fazer um congresso no Rio de Janeiro.
Olha.
Um congresso oftalmológico, e por coincidência encontrei minha esposa, né, que aí então ela, na ocasião, estava fazendo o doutorado dela de psicologia. E ela vivia aqui no Rio de Janeiro, e esse doutorado ele tinha a ver com escolas em comunidades, e ela vivia assim nas comunidades. E depois de um tempo, ela percebeu que a situação assim, ia ser mais prolongada, que ela não poderia resolver essa tese de doutorado tão rápida. E então, nós fizemos um acordo. Bom, eu vou ficar 6 meses no Rio de Janeiro, né? Vou de 15 em 15 dias para São Paulo, né? Que eu tinha uma clínica lá em São Paulo, a faculdade e tudo. E aí, então, 6 meses foi passando para mais tempo, até que decidi me transferir mesmo aqui. Uma das coisas assim que ajudou muito, não é? Foi o pai do Dr. Alexandre, né? Pai do Dr. Alexandre, ele, como médico aqui no Rio de Janeiro, abriu as portas para mim, para uma série de coisas, e é uma gratidão eterna, uma amizade eterna.
Saudoso Valdemar Milagres.
É verdade. E então, eu comecei as minhas atividades aqui, mas ainda sem ter uma decisão, né, com relação à parte acadêmica. Mas logo depois veio o convite da Universidade Gama Filho para que eu assumisse, né, um posto lá nos quadros de professores da Universidade Gama Filho. Então, aí acabei estabelecendo no Rio de Janeiro.
Já tem, pelas contas, já tem 33 anos que você está no Rio.
33 anos no Rio, né?
É uma vida mesmo.
Então,
Antônio Carlos, o nosso programa, ele aborda vários aspectos da saúde pública, mas ele tem, obviamente, por ser eu o condutor do programa, ele tem um foco nas doenças produzidas pelo ato de fumar, pelo tabagismo. Né? O tabagismo é o maior problema de saúde pública do mundo. É inegável, né, o estrago que ele produz na humanidade. Mas normalmente nós falamos sobre determinados aspectos das doenças relacionadas ao fumo. Então a gente fala muito no câncer, a gente fala no infarto agudo miocárdio, no acidente vascular cerebral, nós falamos na doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o enfisema, que são as principais causas de morte, além das pneumonias, enfim. Mas a participação do fumo no sistema ocular é pouco falado e pouco conhecido pelas pessoas. Como nosso programa é longo, nós não vamos nos restringir apenas a falar sobre as consequências de fumar e a saúde dos olhos. Nós vamos falar sobre outras causas de cegueira. Mas eu gostaria de introduzir a nossa conversa via o efeito do fumo em relação à saúde ocular. Define primeiro para a gente o que a gente pode se chamar de cegueira. Cegueira é quando a pessoa não enxerga nada, existem determinados graus e aí como é que a coisa se desenvolve?
Isso, nós temos a cegueira absoluta, que é quando o paciente não enxerga nada, né? E a gente chama de cegueira útil, quer dizer, é uma cegueira, que o nome útil não é muito bem empregado, mas se usa, que o paciente ele não consegue fazer as coisas por ele mesmo, né? Então, é aquele paciente que ele não é cego, mas ele consegue ver vultos, mas ele não consegue ter uma vida útil aí no caso, né?
Então, a cegueira a gente chama de útil, mas a vida dele não é produtiva.
Isso, justamente. Né? Então, um paciente que precisa sempre de ajuda para fazer seus afazeres, para caminhar. Então, e existem vários graus assim de acometimento, mas na realidade esses dois conceitos assim eles existem. E uma cegueira total é uma cegueira que ela pode ser causada por um problema oftalmológico adquirido, quer dizer, o paciente foi adquirindo, como no caso do diabetes, por exemplo, da catarata, né? Mas tem também a cegueira congênita, criança que nasce já cega, né? E aí é uma diferença muito grande entre a criança nascer cega, não ter assim, não ter tido, vamos dizer, visão, e viver num mundo assim conhecido, e também em relação aos outros que perderam essa qualidade da visão gradativamente. Então, são pessoas que se comportam de uma maneira completamente diferente, né?
De alguém que ficou cego durante a vida.
Isso, justamente.
Que diferença básica você
tem? A diferença básica é de adaptação. Né? Porque a criança ela vai se adaptar a esse mundo, é claro que com ajuda, não só das famílias, mas também dos institutos, não é? E essa criança ela se adapta muito bem. Haja visto aqui, nós temos aqui no Rio de Janeiro o Instituto Benjamin Constant, né, que é uma escola de crianças cegas, né? Uhum. E quando você visita o instituto, você fica assim impressionado com a capacidade de coisas que as crianças conseguem fazer. Então, elas correm pelos corredores como se estivessem enxergando tudo. É uma coisa impressionante. Tem as partidas de futebol, que eles jogam futebol, aquele futebol com a bola,
o
né?
Sininho.
Sininho. Então, você entra e você vê uma escola assim, funcionando perfeitamente, né? Com as crianças interagindo, muito interessante. Então, essa capacidade de adaptação é muito mais fácil, diferente de uma pessoa que foi perdendo a visão gradativamente, né? Ou até de uma maneira abrupta, no caso de um acidente, ou nas doenças mais crônicas, né? Como eu mesmo falei do diabetes, por exemplo, né?
Isso nós vamos falar mais para frente.
Com certeza, isso. Que bom.
E me diga uma coisa, vamos então para a nossa primeira questão. Por que que o ato de fumar pode levar à cegueira?
Isso. Nós, como todo o organismo, na parte ocular, nós temos também o acometimento do ato de fumar em várias doenças oftalmológicas, né? Então, nós sabemos que o fumo, ele agrava patologias como catarata, glaucoma, uma doença agora que tem tido assim, uma incidência grande, que é a degeneração macular relacionada à idade. E também alterações da lágrima, alterações em pacientes que usam lentes de contato. E tem até um caso curioso com relação assim, à catarata, né, que ela tem uma incidência mais alta em pessoas que fumam cachimbo.
Que fuma um cachimbo.
Que fuma um cachimbo. E por quê? Porque além da fumaça, né, do fumo incidir assim, os olhos, tem também o calor do cachimbo perto dos olhos. Uhum. Isso acaba alterando o cristalino, né? Uhum. O cristalino, que é a nossa lente intraocular, e propiciando catarata nesses pacientes.
Uhum. Mas você citou, quer dizer, catarata e glaucoma, independente dos indivíduos sejam, e a própria degeneração da mácula, independente dos indivíduos serem fumantes ou não, podem acontecer. São eventos comuns na sua especialidade.
Que são, e o fumo, ele agrava esses...
Como é que você representaria, assim, enquanto que o fumo prejudica um indivíduo que já teria tendência a ter catarata?
Isso. Em torno de 30%.
Aumenta a
incidência em 30%.
Em 30%. E talvez então, até a gravidade da própria catarata e do glaucoma também.
E também a evolução da doença.
Uhum.
Né? Porque são doenças crônicas, tanto o glaucoma como a catarata. Então, existe um agravamento, né, em relação assim, à instalação da doença e à evolução dessa doença.
Uhum. Então, para quem é leigo, nossos ouvintes, a maioria são leigos, como é que você define uma coisa e outra? O que é exatamente a catarata e o que, que é o glaucoma?
A catarata é uma opacidade gradativa da lente que nós temos dentro do olho. Né?
A lente natural
do olho. A lente natural do olho, que nós chamamos de cristalino. Então, essa lente é que faz a focalização das imagens, propriamente assim, vamos dizer. O cristalino, o olho, ele é um órgão, não é? Que tem na parte anterior dele a chamada córnea, que é a parte externa do olho, que é uma membrana bem, bem fininha, que ela tem meio centímetro mais ou menos, não é? E essa estrutura transparente, ela é como se fosse assim, o vidro do relógio, que você tem assim uma proteção, né, do relógio, mas por esse vidro você consegue ver os ponteiros, consegue ver os números, né? Então, nesse caso, a córnea serve como uma lente que faz com que as imagens consigam entrar dentro do olho, atravessam a área da pupila. Aí o cristalino, ele vai fazer a focalização dessa imagem. Então, ele leva essa imagem até o fundo do olho. Então, no fundo do olho é que a imagem é processada, vai até o nervo óptico e aonde o cérebro ele codifica essa imagem, né? Então, o cristalino ele é importante porque ele faz não só a focalização, como ele faz também a acomodação. Então, quando nós olhamos para longe, a gente focaliza um objeto. Quando a gente olha para perto, o cristalino muda de estrutura, ele muda de tamanho para se tornar uma lente mais potente para poder fazer a focalização de perto, né? Então, o que acontece? Com o passar do tempo, cristais de cálcio, cristais de colesterol, eles vão se depositando no cristalino e vão tornando essa estrutura, que ela é transparente, numa estrutura opaca.
Empaca, fica branco igual leite, né?
Fica branco
igual leite. No
final. No final, se não opera antes de... que a gente chama de catarata total, o paciente fica sem enxergar nada.
Mas isso é uma, no caso, uma cegueira temporária, porque se resolve cirurgicamente.
Sim, com certeza. E o fumo tem aí uma ação de facilitar, de propiciar um aumento do depósito dessas estruturas, né? Dessas substâncias, tanto o colesterol como o cálcio, então fazendo com que esse processo seja mais rápido, né?
Quer dizer que o colesterol tem interferência também no desenvolvimento
também
da catarata.
Também no desenvolvimento da catarata.
Cujo nome é opacificação do cristalino,
isso,
não é
isso? Isso, isso.
E define então o que é o glaucoma.
O glaucoma.
Aliás, antes de você definir o glaucoma, ficando ainda na catarata, nós estamos cada dia ficando, envelhecendo e ficando com mais idosos. A proporção de pessoas que até o fim da vida deve precisar de um tratamento para essa catarata é de quantos por cento?
Eu não tenho essa estatística, de quanto, porque a gente percebe que no mundo atual essa incidência está ficando cada vez mais alta.
Está havendo uma mudança, então.
Uma mudança.
Não só pela idade, pelas pessoas ficarem mais velhas.
Não só pela idade. Porque existem outros fatores também que agravam o
Nós já falamos no cigarro. O que mais que afeta o cristalino? Que a gente possa prevenir.
Isso.
Você falou também em colesterol também, né?
A deficiência alimentar. Né? Hoje em dia as pessoas se alimentam de maneira muito mal, com essas fast foods, essas comidas, né?
Junk foods também que se chama, né?
Isso, também. E também há uma teoria sobre a incidência de raios infravermelhos e ultravioletas com a alteração na camada de ozônio, né? Essa camada que fica assim ao redor do planeta, né? E que protege e que filtra, vamos dizer, esses raios que são emitidos pelo Sol. Então, se há uma alteração na camada de ozônio, vai ter uma incidência muito maior desses raios que são maléficos para o cristalino.
Até isso, essa questão do ambiental.
Ambiental também.
Interfere em vários aspectos da saúde, inclusive na saúde ocular.
Bem.
Então, O glaucoma, então. Define o que é o glaucoma e qual é assim, o impacto do glaucoma em termos sanitários. Assim.
Olha, o glaucoma é a maior causa de cegueira no mundo.
Uhum.
Né? E ele é um problema muito grave, tão grave assim quanto diabetes, né? Uhum. Ocular. O globo ocular, ele tem na sua estrutura interna líquido. Né? Então, nós temos um local que produz líquido dentro do olho e um outro local onde esse líquido escoa. Então, tem que ter assim, uma proporção entre o líquido produzido e o líquido que é escoado. Se existe uma alteração no escoamento desse líquido, uhum. O que acontece? O líquido aumenta a produção e não consegue escoar devidamente, então ele começa a se represar dentro do globo ocular. Isso acaba fazendo um aumento da pressão intraocular.
Uhum. Então a pressão, né? É feita pelo líquido que não sai.
Que não sai, uhum. Isso. Em termos práticos é assim. Uhum. Né? E esse líquido que fica retido dentro do olho, ele aumentando a pressão do olho, o que vai acontecer? O olho recebe sangue que entra através, os vasos entram através do nervo óptico, o nervo que leva as imagens do olho para o cérebro.
Uhum.
Então, se esse sangue encontra dificuldade para entrar no olho, por quê? Porque esse olho ele está bem denso, né? Isso. É a mesma coisa que acontece quando você está enchendo uma bexiga, né?
Uhum.
De festa, por exemplo.
Bexiga é coisa de São Paulo, é coisa de paulista. Aqui a gente chama como? Balão de encher.
Tá bom.
Balão de gás.
E ainda tem uns resquícios paulistas.
Né? Também nasceu lá, né?
E aí o que acontece? Quando você começa a soprar, você vê que quanto mais entra o ar, né? Chega uma hora que fica difícil você colocar mais ar dentro
da bexiga.
Da bexiga ou do balão. Né? E a mesma coisa acontece com o olho. Quer dizer, o sangue encontra dificuldade de entrar nesse olho tenso. Então, ele dá menos nutrição para o nervo óptico. O nervo óptico começa a sofrer essa falta de nutrição e vai se destruindo. Então, é assim que ocorre a perda da visão no paciente glaucomatoso.
É por destruição do nervo óptico, não do olho propriamente disso. Essa pressão não afeta a estrutura ocular.
Algumas coisas, depois de passado muito tempo, sim. Mas a área principal é o nervo óptico. Então, o que acontece? Com essa destruição do nervo óptico, começa a causar inicialmente a perda do campo visual. Né? Então, essa perda do campo visual, ela ocorre inicialmente na periferia do olho, não é? Então, o agravamento desse campo visual, a pessoa começa a perceber que ele está esbarrando nas pessoas. Né?
Uhum.
Ele está jogando futebol, as pessoas levam a bola dele e não percebe
que veio. Não percebeu que tinha justamente um adversário
levando a bola, coisas assim. Uhum. Né? Então, isso traz problemas também para dirigir, porque você pode não perceber um carro que está querendo te ultrapassar. Então, começa essa perda do campo visual, é um início. Né,
você diria que é o primeiro sintoma do glaucoma?
Em termos visuais, eu acredito que sim, né, porque o glaucoma também dá outros sintomas, que é dor ocular, que é vermelhidão ocular, né, alteração também da embaçamento visual, mas o sintoma, vamos dizer assim, mais grave é justamente a perda do campo, que é um sinal que o nervo já está sendo destruído.
E como é que o cigarro e o uso do tabaco sob várias formas, inclusive como você disse no cachimbo,
uhum.
Como é que isso introduz o glaucoma na vida da pessoa?
Isso, é o seguinte, o glaucoma ele pode ter uma dificuldade de escoamento por um problema. Na realidade, é interessante explicar como é que é escoamento.
Uhum.
Ao redor do olho, nós temos uma estrutura que ele é como se fosse um filtro. Ele é uma malha por onde o líquido passa e, passando por essa malha, ele vai para os vasos e dos vasos ele é eliminado. Então, é interessante por quê? Porque essa malha, ela pode sofrer alterações de processos inflamatórios, de processos infecciosos, não é? E pode também sofrer alterações de contração, de fechamento, pelas próprias substâncias que o fumo tem.
Uhum.
Entendeu?
Entre elas a nicotina, que fecha os vasos.
Principalmente a nicotina, que fecha os vasos, e isso é claro que de uma maneira crônica, pode levar a uma lesão estrutural definitiva dessa, dessa, né? Então, acaba causando assim.
O tratamento da catarata, nós conversamos antes, ele é cirúrgico, eminentemente cirúrgico. Não existe tratamento medicamentoso.
Não. Hoje em dia...
Sim. Diga.
Não, então, hoje em dia, a cirurgia, ela é feita com a troca do cristalino por uma lente intraocular, né? É uma lente artificial. Então, é feito o cálculo preciso da lente que precisa ser colocada dentro do olho. E hoje em dia, nós temos... vários tipos de lente. Interessante falar sobre isso, sabe?
Claro.
Porque nós temos vários tipos de lentes intraoculares que podem beneficiar assim, a visão do paciente. Então, nós temos uma lente que hoje em dia tem um filtro azul, porque se descobriu que o nosso cristalino ele tem um filtro para a luz azul, que é uma luz nociva para a retina. Então, o nosso cristalino filtra. E as lentes intraoculares, algumas delas, já têm esse filtro azul, que é para proteger a retina de um paciente operado de catarata. E tem também, de uma maneira mais moderna, as chamadas lentes multifocais. Ela não é uma lente multifocal como um óculos multifocal, mas ela é uma lente multifoco, né? Que você implanta no olho do paciente e ele vai ter foco em qualquer posição que ele olhar. Então, ele abandona o óculos, né? Tanto de longe como de perto.
Em termos de saúde pública, o Sistema Único de Saúde, ele fornece essas lentes? É fácil?
Fornece essas lentes, não a multifocal, porque ela é realmente uma lente muito cara, né? E também não pode ser aplicada em todo mundo, tem que ser feito.
Quando você diz cara, isso seria quanto? Um par, vamos dizer, que vai operar os dois olhos?
Olha, em torno de mais de R$4.000.
Cada lente?
Depende do fabricante.
Entendi.
Né? Às vezes, R$3.000 cada lente.
Quer dizer, se não for pelo... É um valor extremamente alto para a nossa população. Mas as lentes que não são essa de última geração, elas são satisfatórias ao seu ver?
São muito satisfatórias porque, hoje em dia, a técnica moderna da cirurgia de catarata é a cirurgia de facoemulsificação. Né?
Como que é que é o nome?
Chama
facoemulsificação.
Faco é cristalino. Né? E emulsificação é aspiração e vamos dizer assim, é um debridamento, né, que a gente chama. Seria assim uma quebra. Quebra acho que seria um termo mais fácil de ser entendido. A quebra do cristalino e consequentemente, a aspiração desse cristalino todo quebrado, né? Então, fica limpinho a área do cristalino, e ali, nesse local do cristalino, é colocada a lente intraocular. Então, essa técnica é a técnica corriqueira, que se opera pelo SUS. O SUS faz a técnica da Facom, que é a técnica mais moderna que nós temos, com implantes de lentes, né? E essas lentes, hoje em dia, também são lentes dobráveis, são lentes que é uma cirurgia que é feita abrindo o olho em torno de 2,5, 3 milímetros e não leva ponto, sabe?
Então, aquele fenômeno que aconteceu, se não me engano, em São Paulo, foi fora do Rio. Um fenômeno que foi feito uma maratona de cirurgia de catarata e alguns pacientes saíram piores do que entraram. O que aconteceu?
Aquilo é o seguinte, para a gente poder fazer a introdução da lente e operar o paciente sem lesar as estruturas internas, nós usamos um gel. Né? Esse gel é um gel proteico. Né? Antigamente, ele era feito da crista do galo. Da crista do galo. Pegava a proteína, né, da crista do galo e fazia uma estrutura transparente. Hoje em dia ele já é sintetizado. Né? Mas há essa necessidade de introdução do gel. E o que aconteceu foi que nesse mutirão, aonde eles compraram, adquiriram esse gel, ele veio contaminado. Né? Alguns frascos vieram contaminados, então acabou contaminando o paciente.
Durante o ato cirúrgico.
É,
porque... Então não teve nada a ver com a técnica cirúrgica.
Não, não. Foi realmente com o material usado. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro também três ocasiões em que isso também aconteceu. Sabe? Foi gravíssimo porque a infecção intraocular ela é muito grave. Pós-operatório é muito grave.
Muito grave.
É muito grave.
Porque você abre ali e você expõe o olho todo, né? Você...
Além de expor o olho todo, se a bactéria penetra dentro do olho, né? Ela não sai, né?
Claro.
Então ela só é morta, vamos dizer. E as medicações às vezes levam, não chegam com a intensidade que precisa intraocular, né? Porque tem que vencer essas barreiras para poder chegar lá dentro.
Claro. Né? Então vamos voltar a... Vamos deixar claro que a cirurgia de catarata, a cirurgia da opacificação do cristalino, é um procedimento seguro, até prova em contrário, exceto em situações muito... Tanto é que se fala raras, nisso até hoje, porque não é uma coisa que acontece corriqueiramente.
Com certeza.
Agora vamos voltar para o glaucoma. Para quem está iniciando o programa agora, a gente está falando sobre cegueira. O nosso convidado é Antônio Carlos Centelhas, um oftalmologista do Hospital Municipal Nise da Silveira, aqui do Rio de Janeiro, e nós estamos debatendo quais são os fenômenos que ocorrem que podem levar à cegueira. Então, a catarata é um fenômeno reversível, a gente opera, o paciente volta a enxergar melhor até do que na fase pré-cirúrgica, né? Porque está com um cristalino novo. Mas o glaucoma, qual é o tratamento do glaucoma de forma que o nosso leigo entenda?
O glaucoma é, como nós já falamos, né, que é aquela alteração da produção do líquido dentro do olho, do escoamento. Então, nós temos duas fontes, vamos dizer assim, duas possibilidades de tratamento. Uma, reduzindo a produção do líquido, que é produzido dentro do olho, e outra, abrindo este filtro, não é? Que vai fazer um maior escoamento. Então, na realidade, o tratamento do glaucoma, ele é feito com colírios, né? E os colírios, eles são usados dessa maneira.
Não existe tratamento via oral, é tudo forma colírio.
Existe porque existem vários tipos de glaucoma também, né? Nós temos, os glaucomas, eles estão assim mais ou menos relacionados, como é que está a abertura desse filtro, anatomicamente, né? Então, por exemplo, se você tem o filtro aberto, funcionando, né? E uma maior produção do líquido, né? Então, a maioria dos glaucomas, então a gente chama glaucoma de ângulo aberto, né? Porque o ângulo de escoamento está aberto. Nós temos outros tipos que mesclam. Então, por exemplo, ele pode ter um ângulo semi-aberto, então um pouco fechado, um pouco aberto. E tem um outro que predomina mais a parte fechada do que aberta. E o outro que é o fechado.
São várias formas.
Várias formas.
Né? E entre um indivíduo receber o diagnóstico de glaucoma, aliás, esse diagnóstico se dá, em geral, a partir de que momento?
No momento em que é feita a consulta oftalmológica e é medida a pressão intraocular e é feito o exame do fundo do olho para poder analisar o nervo.
Entendeu? E a faixa etária que isso começa a ocorrer?
Olha, estatisticamente, a gente observa em torno dos 40 anos, mas a gente tem pego jovens até adolescentes com glaucoma.
E a gente fala muito em prevenção. Aqui no programa a gente tem dá uma ênfase, quer dizer, o que, que é possível a gente fazer para não ter algo, ou seja, prevenção primária. E eu entendo uma determinada patologia, uma determinada doença, ou uma determinada alteração do sistema, o que, que a gente pode fazer para que isso não piore, né? Do ponto de vista do glaucoma, o diagnóstico precoce ele é importante do ponto de vista do seguir do caso e da própria instalação da cegueira?
Ele é fundamental, né? Porque quanto mais cedo se descobre o glaucoma, mais cedo ele vai realizar o tratamento e mais vitalidade para o nervo óptico ele vai ter para a própria visão. Uhum. Né? Então, a consulta oftalmológica, ela tem que ser frequente. Né? Então,
quem é portador de glaucoma?
Não, isso eu digo assim na população
na
em geral.
Na população em geral.
Né? Que tem que consultar o oftalmologista, que tem que medir sua pressão intraocular, principalmente é quem tem familiares já com glaucoma.
Que existe uma correlação.
Existe uma correlação. O glaucoma ele não tem uma linhagem genética, né? Ele não é uma. Mas ele tem uma prevalência familiar. Uhum. Então a gente vê que famílias podem ter, assim, mais pessoas com glaucoma do que outras. Então, por isso é que. É importante também, quem tem glaucoma na família, fazer a consulta oftalmológica. Né? O que a gente vê hoje em dia é uma tendência, às vezes, das pessoas procurarem lugares assim que fazem o óculos e nem sempre é o oftalmologista, uhum. Né? E ele resolve o seu problema. Eu estou com uma dificuldade visual de perto, fui lá, comprei um óculos para perto, mas não foi feito fundo de olho, não mediu pressão.
E essa dificuldade poderia ser uma manifestação já do glaucoma?
Poderia ser uma manifestação já do glaucoma. Isso ocorre.
Uhum. Isso ocorre. E ao indivíduo colocar o óculos e ele enxergar bem, isso não afasta o glaucoma?
Não afasta o glaucoma, porque o glaucoma é uma doença lenta, né, de manifestação lenta. Então, quando o paciente percebe que ele está tendo uma alteração visual, vamos dizer, correspondente assim do glaucoma, a doença já está bem avançada, uhum. Né? Porque já há a destruição do nervo óptico. Uhum. Então, a prevenção, como você falou, do glaucoma, né, ela tem que ser feita através do exame oftalmológico.
E do ponto de vista do prognóstico, se o indivíduo fizer o diagnóstico precoce e fizer um tratamento, esse tratamento, obviamente, é o resto da vida, não é isso?
Uhum.
E se ele fizer esse tratamento correto, ele está livre da cegueira? Ele está livre,
sim,
da consequência maior?
Sim, se ele fizer um tratamento correto, né? Se a avaliação é frequente, porque uma pessoa que já usa medicamentos para glaucoma, né? Dependendo do tipo do glaucoma, ele teria que fazer uma medida da pressão intraocular a cada 3 meses.
A cada 3 meses.
A cada 3 meses fazer uma medida da pressão intraocular. Agora, essa capacidade de importância, de saber que a prevenção do glaucoma é uma coisa séria, que deveria ser mais passada assim, para as pessoas. Né?
Isso.
Por isso a importância aqui do teu programa, do que nós estamos conversando agora, isso é fundamental para poder alertar as pessoas sobre isso.
Em maio desse ano, eu até já disse isso aqui no programa anterior, em maio desse ano, lá na Fiocruz, né? No Instituto Oswaldo Cruz, houve um encontro preparatório para um encontro que haveria depois no Conselho Nacional de Saúde.
Sim.
E, pela primeira vez, o Conselho Nacional de Saúde abriu um espaço específico para se trabalhar comunicação em saúde. Ou seja, nós, a cada dia, estamos dando mais importância à questão de que nós temos que comunicar, nós temos que informar as pessoas que, pelo que a gente vê, você na sua especialidade, eu na minha, uhum. Outros convidados que já vieram aqui no programa, nós percebemos que a população não sabe das coisas. Elas não sabem quais são os sinais que devam acender um alerta. Então, para a gente não perder essa oportunidade, vamos repetir, nunca é demais. Fala todos os sintomas importantes do glaucoma, mais uma vez, para os nossos ouvintes.
Isso, então. Os sintomas, vamos dizer assim, oculares, é o paciente ter um olho vermelho, né? Muitas vezes ele tocando o olho, ele vai perceber que o olho está assim um pouco endurecido e doído. Pode dar um embaçamento também na qualidade visual, mas o fator que leva mais preocupação é realmente a perda do campo de visão. né? Então, essa perda do campo visual, ela é sinal que o nervo óptico já está sendo comprometido. E existem exames também, sabe? Hoje em dia nós temos exames sofisticados para poder fazer que...
O SUS dispõe desses exames?
Dispõe. O exame de campo visual, por exemplo, é um exame clássico, né? E é um exame que ele vai detectar em termos, assim, a gente chama sensoriais, né? Quer dizer, de que maneira o nervo óptico foi lesado, ou de que maneira ele está sendo lesado, né? E se o paciente tem uma pressão intraocular aumentada, mas ele pode ter essa pressão intraocular aumentada e não ter ainda desenvolvido o glaucoma, né? É muito importante a gente falar isso, porque todo mundo acha que quem tem pressão intraocular alta, ele tem glaucoma. Isso é um conceito errado, viu? Uhum. É um conceito errado, porque tem pessoas que têm a pressão intraocular aumentada, mas não desencadeiam o glaucoma. Então, o que é o desencadear do glaucoma? É a lesão do nervo óptico. Então, o exame de campo visual, ele vai dizer se o paciente ele já tem lesão do nervo óptico ou não.
Mas, né? O aumento da pressão...
É o fator principal de
Mas você pode ter aumento da pressão e nunca vir a desenvolver glaucoma?
Pode. Pode? Pode. Você pode ter um aumento. Como pode também, que existe hoje em dia, o chamado glaucoma de baixa pressão. Uhum. A pessoa não tem pressão alta, né? Mas ele tem uma falência circulatória do nervo óptico.
Mas tem que tratar assim mesmo.
Do mesmo jeito. Uhum. Trata do mesmo jeito.
Então, resumindo. As duas principais causas a gente poderia dizer isso, de cegueira hoje, glaucoma e catarata. A catarata é reversível por uma cirurgia.
Uhum. Nós temos duas outras muito importantes.
Isso, nós vamos chegar nessas duas outras. É. E o cigarro contribui para essas duas, né?
Com certeza.
Diretamente para a catarata diretamente e para o glaucoma. Uhum. Vamos falar, então, de uma outra questão que a gente já trabalhou rapidamente aqui, não com um especialista no programa, que é a questão da retinopatia diabética. Uhum. Define isso, o que é uma retinopatia diabética?
Então, a retinopatia diabética é uma ausência de boa nutrição e circulação na retina, né? Porque o diabetes... ele causa uma alteração vascular, não só na retina, como em outras áreas do organismo, né? Então, é muito, muito comum a gente ver o paciente tem diabetes e ele não consegue caminhar direito porque ele tem uma alteração vascular. Isso também ocorre no rim, isso também ocorre na retina, né?
E na retina...
Nas coronárias. E propriamente na retina, essa... ausência de boa circulação, ela faz com que a retina produza vasos que não são os vasos normais da retina. Entendeu? Uhum. Inicialmente começa. Como é que causa essa falha circulatória? São alterações nos vasos, né? Uhum. Então eles começam a ter microaneurismas, eles começam a romper e dar microhemorragias. Então esse vaso que deveria levar uma nutrição, uma circulação boa para a retina, ele não leva. Então essa falta de nutrição, a retina responde produzindo mais vasos. Só que é uma tentativa, né, de melhorar a circulação, mas isso é uma patologia, porque esses vasos são vasos anormais e eles vão crescendo e destruindo a retina.
Destruindo a retina. E você citou, quando você falou da catarata, você disse qual era o papel do cristalino.
Uhum.
Qual é o papel da retina?
A retina é a parte neurológica, é a parte sensorial. Na retina é que ficam os sensores, né? Que nós temos chamados de cones e bastonetes, né? Essa palavrinha cone é um tipo especial de sensor, que ele é mais apropriado para captar a visão diurna. E Os bastonetes são outro tipo de sensor que eles são mais adaptados à visão noturna. Então, por isso que nós temos a visão diurna e temos a visão noturna. Uhum. Né? Então, a retina, ela capta essa luz, né, que é uma imagem, e leva essa imagem através do nervo óptico. Ela passa por algumas áreas no cérebro até a região occipital. Né? Então, na região occipital, aqui atrás da cabeça, né, é que essa imagem vai ser codificada. E é interessante porque o nosso cristalino, ele inverte a imagem. Então, tudo que nós enxergamos cai na retina invertida.
Uhum.
Ela vai invertida até a região occipital. E o nosso cérebro
transforma.
E desinverte. Codifica, né? Uhum. E a gente vê... a gente vê as imagens. Então, a retina tem essa função primordial, né, de captar a imagem, transmitir essa imagem para o nervo óptico e do nervo óptico para o cérebro.
Entendi.
Então, se esses sensores forem lesados, né, ou por uma microhemorragia, ou por vasos que destroem a retina, a visão do paciente fica muito prejudicada.
E quando a gente chama de retinopatia diabética, A gente está falando, isso é um jargão que a gente já ouve muito, mas é porque a principal causa de retinopatia é o diabetes hoje?
A principal causa de retinopatia é o diabetes, porque nós temos outras retinopatias, né?
Claro.
Nós temos congênitas, temos a própria hipertensão arterial também causa uma retinopatia hipertensiva, com lesão de vasos, né? Com depósito de colesterol nos vasos e má circulação. Mas a principal causa é... de doenças crônicas, né? A retinopatia diabética, ela está logo depois do glaucoma, como a terceira principal causa de cegueira no mundo.
Uhum.
Né? Mas ela está avançando uma quantidade imensa, porque a quantidade de diabéticos tem aumentado assim muito, né? E o Brasil, ele é o quarto país em incidência de diabetes no mundo.
Uhum.
Sabe? Então nós temos aqui no Brasil, uma quantidade de em torno assim, de 1.200.000 pessoas, 1.300.000 pessoas diabéticas. Né?
Uhum.
Aqui.
Agora, a gente no programa, a gente não gosta de falar das principais consequências.
Uhum.
Sem dizer que elas são evitáveis. Né?
Isso.
Quer dizer, a retina... Retinopatia diabética, ela não é um mal inevitável ao indivíduo que esteja diabético, que já seja diabético, né? Ele é, ao contrário, um indicador, quer dizer, o indivíduo quando chega para você com a retinopatia diabética já instalada, você já pode dizer que ele não estava tratando bem do diabetes.
Sim.
Isso é quase que uma coisa está ligada à outra, né?
Uhum.
O diabetes bem tratado, você pode passar sua vida diabética sem desenvolver a retinopatia diabética, não é isso?
Isso. O que acontece é o seguinte, muitos pacientes dizem assim, eu estou com retinopatia diabética, poxa, mas meu diabetes está 90, meu diabetes está 100, está 100 ali, hoje, mas e no passado?
Uhum.
Né? Porque a retinopatia diabética, ela leva, para se instalar, ela leva de 5, 7 a 10 anos de diabetes.
Uhum.
Né? E já foram feitos estudos que o aparecimento da retinopatia diabética, ela é muito menor se o paciente tratou bem o diabetes no seu início.
Ah, é?
É. Existe um trabalho, alguns trabalhos dizendo isso. Então, o que acontece? As pessoas não fizeram um bom tratamento do diabetes, mas depois de um tempo começou a tratar bem o diabetes, né? É claro que ele vai ter uma incidência menor, mas ele já é predisposto a ter, porque ele não fez um tratamento.
E ali a retina foi alterada logo no início sem um tratamento, né?
É.
Sem a pessoa até perceber que tinha retinopatia, talvez?
É, porque já existem outras alterações no próprio organismo do paciente também, né? Porque o corpo humano é uma coisa só. Então, se ele já tem uma falência renal, outras coisas associadas, né? É um problema cardíaco, um problema pulmonar e tal. Então, ele pode realmente...
Então, vou fazer o seguinte, nós vamos fazer uma pausa, como sempre, nesse momento do programa, a gente faz uma pausa, umas duas ou três músicas que o Geraldo Rodrigues, nosso operador, vai colocar no ar, e daqui a pouco a gente volta ainda falando da retinopatia diabética. Quem quiser fazer perguntas, quem quiser participar do programa, 3649-3412, prefixo do Rio de Janeiro, que é o 21. Pode ligar para a gente e entra ao vivo. Vamos lá, Geraldo.
Copacabana, 98,7 FM. Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar. Copacabana, Rio de Janeiro.
A onda que vai agora ao seu coração é pra lhe dizer que o sol vai brilhar.
Estamos iniciando a segunda parte, o segundo bloco do programa Viva a Voz Saúde de hoje, que trata de um tema importantíssimo em termos de saúde pública, que é a cegueira, o momento máximo da disfunção visual que uma pessoa pode chegar. A cegueira tem várias causas, nós já estamos debatendo alguma delas aqui, já falando sobre catarata, já falando sobre glaucoma. O nosso convidado é um oftalmologista de bastante experiência, o Dr. Antônio Carlos Centelhas. Quem quiser participar do programa ao vivo, 3649-3412, o prefixo é 21. E nós estamos também ao vivo no site da rádio, que é www.radionsc.com. E no Facebook, nosso Facebook de Alexandre Milagres, ou da rádio Nossa Senhora de Copacabana. Quem quiser participar também pelo Face, é só fazer um comentário que nós transmitimos aqui no ar. Nós já falamos então, portanto, da catarata, do glaucoma como causas de cegueira. A catarata é uma causa que pode ser resolvida cirurgicamente. O glaucoma tem que ser tratado a vida inteira, mas se bem tratado pode evitar que a pessoa tenha perda da visão. O doutor Centelhas mencionou aqui no intervalo um dado que é importante a gente passar, que qual é o impacto sanitário global do problema dessa cegueira. Nós temos, segundo os dados que ele me passou, 1,3 milhão de cegos no planeta e 4 milhões de deficientes visuais. A definição de deficiência visual eu pediria até ao doutor Centelhas, que nos explicasse, quando a gente está falando de 4 milhões de deficientes, quão grave é essa deficiência?
Quando nós falamos de cego, é aquele paciente que ele perdeu totalmente a visão. A deficiência visual, nós classificamos pacientes com em torno de 0,5% da visão só, mas 0,5% da qualidade da visão. O paciente pode enxergar vultos, ele pode entrar numa sala, pode sentar numa cadeira, pode se alimentar, mas ele não tem qualidade de visão, ele não consegue ter nitidez nas coisas que ele vê e também uma dificuldade para poder fazer as coisas do dia a dia, como caminhar, se ele sai à rua ele tem que estar acompanhado, não é? Então, isso é a deficiência, quer dizer, é um paciente que ele não consegue fazer as funções básicas da vida dele.
E um outro dado que eu considerei, essa super importante essa informação, quer dizer, nós temos 1,3 milhão de cegos, somados a 4 milhões de deficientes visuais, que só tem 0,5% da visão, mas... segundo as informações também agora passadas pelo Dr. Centelhas, 75% dos casos seriam tratáveis, né? Não precisariam ter chegado à condição de cegueira ou de deficiência visual máxima. Isso é impressionante, né?
É impressionante. É impressionante a gente ter uma estatística dessa, uma quantidade enorme, né, de cegos que poderiam não estar cegos, né, ou deficientes que não poderiam estar, que não precisariam estar. Isso tem a ver com o sistema de saúde que vigora hoje em dia, né? como você mesmo disse, que mais tarde nós vamos falar sobre
não,
isso.
Não, não,
né?
Pode abordar.
Ah, sim.
Qual é a sua percepção?
A percepção, eu como trabalho num serviço público já há muitos anos, né? Eu tenho 40 anos de formado.
Uhum. Né? Você tem 3 anos a mais que eu.
Então, 40 anos de formado.
Anos a mais que eu, desculpa.
Então, e eu fiz 40 anos de formado agora, né, nesse ano, e é de serviço público também uma quantidade muito grande, assim, de anos, e uma vivência muito grande com o SUS, atendendo, operando pacientes do SUS, né, e a gente vê que o sistema de saúde, ele é muito falho. Muito falho, principalmente na área preventiva da saúde, né? Por quê? Porque as pessoas também não são alertadas que elas precisam, quando aparece um sintoma ou um sintoma que eles possam achar importante, e ter um acesso fácil a esse tratamento. Uhum. Então, isso é que
o tratamento
triste.
É o diagnóstico, né?
Diagnóstico e tratamento, é verdade. Então, é muito triste quando a gente pega um paciente que a gente vê que ele tem uma vida útil de trabalho, é uma pessoa que tem uma profissão e ele fica completamente aleijado, né, da sua profissão por uma doença, por exemplo, como do glaucoma, que não foi feito o diagnóstico, que não foi feito o tratamento, ou foi feito o diagnóstico e ele não teve oportunidade de ter o tratamento adequado, né? Então, é muito triste isso, né? Saber, e isso engrossa essas estatísticas, como a gente vê, quer dizer, 75% poderiam não estar cegos.
Eu me lembro, Antônio Carlos, de um paciente que eu atendia lá no Hospital Rafael de Paula Souza, no Curicica, e eu tratava ele de tuberculose. Ele era diabético, que é um dos fatores predisponentes da tuberculose doença. Então, eu fiz o diagnóstico de diabetes nele, e ele relatou uma dificuldade visual. E eu fazia atendimentos com ele, uma vez por mês, durante 9 meses, porque o tratamento do diabético com tuberculose é um pouco maior do que o normal. São 9 meses. Então, na primeira consulta, ele fez essa referência. Eu fiz um encaminhamento para oftalmologia, pelo sistema de regulação da nossa cidade, enfim. A cada vez que ele vinha, a consulta da tuberculose, ele demonstrava que estava pior do diabetes e não estava conseguindo um atendimento do diabetes. Você provavelmente não se recorda, mas eu encaminhei ele para você. Você o atendeu extraordinariamente, sem ser pelo sistema de regulação. Você abriu essa exceção, você identificou uma dificuldade que já estava aparecendo a retinopatia diabética. Eu sei que você solicitou uma série de exames, alguns dos exames foram marcados para 3-4 meses depois, e final das contas, no 9º mês de tratamento, ele que veio sozinho à primeira consulta, ele veio trazido pela esposa absolutamente sem enxergar nada, nem vulto mais, quer dizer, é uma coisa lamentável, que eu imagino você deva receber muitos pacientes assim, né?
Com muita frequência.
Nós trouxemos aqui já algumas vezes o Dr. Caiafa, que é cirurgião vascular, e tem especial predileção pelo pé diabético. Ele disse claramente que 80% das amputações não traumáticas em diabéticos, de membros, de dedos, de, enfim, seriam evitáveis. 80%. Você está dizendo agora que esses mais de 5 milhões de cegos e deficientes visuais, em cada 4, 3 poderiam ter sido evitados se... Né?
Tivesse um tratamento adequado.
Adequado.
Uma assistência adequada.
Exatamente. Uhum. Você estava falando no início que uma das causas que está surgindo, que está aumentando de cegueira, é a degeneração da mácula.
Isso.
Fala um pouquinho o que é a mácula. Nós já falamos de cristalino, já falamos de retina, nervo óptico. Degeneração da mácula.
Isso. Primeiro vamos entender o que é mácula.
Uhum.
Né? Na retina, nós temos uma área, que é a área de focalização dos objetos. Então, por exemplo, se vocês olharem, os ouvintes, vamos fazer um teste aqui. Se vocês olharem para a ponta do seu dedo, vocês vão ver que a ponta do dedo fica nítida, mas o que está ao seu redor fica desfocado. Então, o dedo ele está caindo na região da mácula da retina. Por quê? Porque é a área que tem células que fazem a focalização nítida dos objetos. O que, que é a degeneração macular? Ela tem um nome chamado degeneração macular relacionada à idade. Por quê? Porque ela começa a aparecer em pacientes com mais idade. Antigamente a degeneração iniciava em torno de 65, 70 anos, hoje em dia a gente tem pego pacientes até com 50 anos com essa degeneração. Existem algumas teorias em relação à degeneração macular, que pode ser depósitos de complexos, substâncias nocivas do organismo, né? Então são uma alimentação deficiente que causa onde o paciente come muita coisa que possa ter assim agrotóxico ou essas comidas transgênicas, né? Que podem fazer um depósito dessas substâncias.
Já há estudos que apontam
que comprovam isso. Comprovam isso, né? Comprovam sim em relação à área retiniana. E, então ocorre nessa região o depósito, né? Dessas estruturas, dessas substâncias, uma alteração da parede da retina. Então, a parede da retina, ela, numa explicação mais simples, ela afila, né? Ela pode se romper e a camada embaixo da retina, ela é uma camada que tem líquido. Então, esse líquido penetra na retina e acaba lesando a estrutura macular. Então, o que acontece com um paciente com degeneração macular avançada? Ele, para tudo que ele olha, ele vê uma bola preta.
No meio da visão.
No meio da visão. Então, se vai olhar para o dedo, ele não vê o dedo, ele vê uma bola preta, né? E vê as imagens desfocadas ao redor. Então, ele não tem foco, um paciente que não tem foco. Então, nós temos dois tipos de degeneração, tem a úmida, que é essa que eu expliquei, e tem a seca, que é uma fibrose. Ao invés de produzir essa ruptura, ela causa uma fibrose dessa área retiniana, que também dá o mesmo sintoma, quer dizer, vai enxergar a bola preta também, né? E hoje em dia, os tratamentos para essa degeneração de fibrose, né, são vitaminas, são complexos vitamínicos, né, que faz com que, pelo menos, o quadro não tenha uma evolução. E para essa outra forma, que é a degeneração úmida, hoje em dia nós temos um tratamento que chama tratamento anti-angiogênico. Por quê? Porque essa retina encharcadinha, ela vai produzir vasos, né? E esses vasos acabam piorando ainda mais essa região, e essa substância anti-angiogênica, ela vai coagular esses vasos. É uma medicação tão específica, tão interessante, porque ela vai coagular os vasos anormais e não afetar os vasos normais da retina. Né? É uma medicação desenvolvida por essa técnica da nanotecnologia. Né? Então, basicamente é isso, né? O tratamento angiogênico são infiltrações, são injeções que são feitas intraocular, dentro do olho.
Entendi. Antônio Carlos, em relação à degeneração macular, você também disse que o fumo, o tabagismo influencia
sim,
também?
Sim, é uma das doenças que são agravadas pelo ato de fumar. A degeneração é comprovado isso, não é? Principalmente, por quê? Porque se você tem um depósito dessas substâncias que são esses radicais livres, não é? O fumo propicia isso, o fumo propicia essa alteração retiniana em função dessas substâncias.
Quer dizer, é mais uma uma ação nefasta
do fumo.
Do fumo, e mais uma das coisas para a gente enquadrar ali como um problema evitável, né?
Isso.
A gente não é obrigado a fumar, né?
Justamente.
Além da catarata, eu vou até tirar a catarata desse rol, porque a catarata é um problema resolvível. Além da catarata, nós temos o glaucoma, a degeneração da mácula como causa de cegueira. Mas nós temos aqui uma preocupação grande também, inclusive nós vamos ter um depoimento de uma ativista chamada Cida Lemos, que nós vamos trazer aqui ao programa, mas ela não pôde vir hoje, virá outro dia. Mas o Geraldo Rodrigues captou um depoimento dela muito extenso, de uma hora, que não vai ser possível a gente reproduzir aqui integralmente, porque senão a nossa entrevista já não daria conta. Mas, Antônio Carlos, nós vamos ouvi-la um pouquinho, porque ela vai falar sobre um tipo de cegueira que a acometeu, causada por um vírus, né? No caso, o citomegalovírus, porque ela adquiriu o vírus HIV aos 60 anos de idade, quer dizer, houve a primeira manifestação da AIDS aos 60 anos de idade, e praticamente em seguida ela se viu irremediavelmente cega por esse vírus, e ela, enfim, teve muitas dificuldades de receber o diagnóstico do HIV, mas ela disse que a dificuldade em perceber que o diagnóstico da cegueira seria definitivo a afetou mais na época do que o próprio diagnóstico da AIDS. Você já tem aí no ponto, Geraldo, Cida Lemos. Então nós vamos ouvir o depoimento dessa ativista, hoje ativista.
Bem, depois que foi descoberta a tuberculose no pericárdio, eu fui operada e comecei o tratamento contra a AIDS. E aí, um ano depois, no ano de 2001, eu comecei a ter alguns problemas visuais, tendo como se tivesse areia no olho, nos dois olhos. E após alguns exames, foi descoberto também que eu estava com uma doença oportunista. Fui atacada pelo vírus chamado citomegalovírus, que a doença chama de CMV, né? O citomegalovírus atacou minhas duas retinas, e após 5 cirurgias em cada olho, eu perdi totalmente a visão. O vírus atacou, esse CMV atacou a minha retina e eu perdi totalmente a visão. Então, de 2001 até hoje, eu realmente tenho reaprendido a viver, porque saber do HIV foi difícil, porque eu fui corresponsável a partir do momento que, no meu relacionamento, eu deixei de usar o preservativo. Mas saber que ia ficar cega foi muito mais difícil, perder o direito de ir e vir sozinha. Eu sempre tive as minhas atividades e passei a ter dificuldade, né? Porque, primeiro, aceitar a cegueira foi muito difícil. Minha família queria que eu fosse morar com um deles, já que eu morava sozinha, e eu disse que não, que eu continuaria morando sozinha, mas realmente tive e tenho ainda, né, algumas dificuldades, porque as pessoas pensam que te ajudam tirando, arrumando as coisas, mas só que tiram do lugar e não colocam, e quando elas vão embora, você fica totalmente perdido em casa. Hoje, eu já tenho, assim, as pessoas já sabem que quando vem aqui, quem quer me ajudar a fazer alguma coisa, a moça que me ajuda aqui uma vez por semana, ela sabe que ela tem que tirar as coisas de onde está e deixar no mesmo lugar. Ou então me comunicar que vai mudar de lugar, para que quando ela for embora, eu não fique perdida sem saber aonde foi colocado as coisas. E aí eu descobri o quanto nós somos invisíveis. Nós, pessoas com deficientes, somos invisíveis. Porque a família tem receio de te deixar sair, a gente tem medo de abrir a próxima porta. Então, acaba os deficientes ficando dentro de casa. E no meu caso, ainda foi mais difícil porque eu, acostumada a trabalhar, a ter a minha independência, passei a ter alguém me acompanhando, perdi o direito de ir e vir sozinha, porque como conheço os perigos da rua, tenho medo de sair sozinha, sem contar que na rua, alguns anos atrás, ainda tinha muitos aparelhos de orelhão e a gente acabava batendo com o rosto nos aparelhos, na rua. As pessoas que acompanham o deficiente não têm ainda assim aquela sensibilidade, né? Principalmente quando não estão acostumadas a lidar com elas, a falar, só falavam para mim como falam até hoje, olha o buraco, e eu enfiava o pé no buraco, olha o meio-fio, eu acabava caindo no meio-fio, quebrei o pé duas vezes, porque a falta de ajuda das pessoas, de ajuda correta, né? Porque as pessoas se ajudam, mas da forma que elas acham que está legal. E, na verdade, não está tão legal. Mas isso eu até entendo. Sei que as pessoas não fazem por maldade. É falta realmente de oportunidade até de ajudar um deficiente. Porque se eles estão todos dentro de casa, escondidos pelas famílias, como é que a pessoa comum na rua vai te ajudar a atravessar uma rua, vai te ceder o lugar numa condução? Depois das Olimpíadas, eu até percebi que as coisas melhoraram um pouco mais. Porém, ainda há muita dificuldade nas filas, porque as pessoas acham que você tem que ter um determinado tipo físico. Já tem aquele físico que as pessoas já acham que o deficiente tem, imaginam, né? Se você não está naquele padrão, quantas vezes já brigaram comigo dentro do banco, achando que eu estava na fila errada, que eu tinha que estar na fila de pessoas que não tinham nenhuma dificuldade ou que não eram idosos. Então, uma série de coisas que a gente ainda precisa que as pessoas entendam que as deficiências, umas são muito mais aparentes, e que outras deficiências, as pessoas não têm aquele tipo já pré-estabelecido na memória, né, de que algumas pessoas têm. Mas eu tenho tido assim algumas vitórias no sentido de...
Sim, deixa eu perguntar uma coisa, então.
Sim.
O que que a senhora, essa sua caminhada, né? Essa caminhada diferente, né? Mas todo mundo tem suas caminhadas, assim. O que foi mais difícil, assim? Ou, não sei se uma coisa ou várias coisas, aceitar essa realidade?
O mais difícil é aceitar a realidade. Foi muito dolorido, ainda é. Por mais que já tenha passado 16 anos, mas ainda é dolorido, porque você que tem uma vida proativa, ter que depender dos outros para comprar alguma coisa, para te dizer alguma coisa, e as pessoas acabam dizendo da maneira delas. Se você pergunta de novo, reclamam, que acha que você está exigindo demais. Então, ainda é muito difícil caminhar sozinho, dependendo de ajuda. Por mais que eu tenha pessoas que são minhas companheiras, amigas, mas é muito difícil, sabe? É muito difícil, mas também não é impossível.
Então, a gente ouviu um trecho, né? O Geraldo, durante a semana, como a Cida não pôde vir ao estúdio da Rádio Nossa Senhora de Copacabana hoje, Geraldo coletou esse depoimento dela por telefone. E é um depoimento extenso, como eu disse, de uma hora. E nós vamos trazer a Cida aqui num outro momento para ela falar, inclusive, sobre. Nós vamos fazer um programa específico sobre AIDS. E ela vai trazer um pouco como é que foi esse. Foi um perrengue para ela fazer esse diagnóstico, o que justifica que ela acabou tendo uma consequência, como consequência, essa infecção oportunista que a levou a perder a visão. Então, foi um tema que a gente não trouxe, Antônio Carlos, que é a oportunidade agora para a gente falar o que, que exatamente aconteceu com ela em termos dessa virose por citomegalovírus.
Isso, o que acontece é o seguinte, é como ela mesma falou, que ela teve uma infecção oportunista, né? Então, a AIDS é sabido que existem patologias que são oportunistas, né? Então, a própria tuberculose, isso, né?
A tuberculose... Ela teve uma tuberculose pericárdio.
Ah, sim.
Antes do diagnóstico do problema ocular.
Isso. E a infecção por citomegalovírus é mais uma dessas patologias que é um vírus oportunista, né? O citomegalovírus, ele é um vírus que, se for feito um estudo na população, muitas pessoas tiveram contato com ele, né? Então, o citomegalovírus é um vírus comum, mas que não traz grandes alterações. Muitas vezes o paciente acha que é um resfriado ou ele ficou assim com uma sensação de mal-estar e ele teve o contato com o citomegalovírus. Mas num paciente aidético, né, com as defesas orgânicas todas assim alteradas, então ele se torna um vírus patológico. E ele tem uma certa predileção para a retina. Então, o que acontece com o citomegalovírus na retina? Ele destrói a retina, ele causa o que nós chamamos assim de necrose, né? Quer dizer, a necrose seria a morte dessas células retinianas, desse tecido retiniano. E muitas vezes a gente, quando num diagnóstico mais rápido, recente, a gente consegue tratar. A gente consegue, o tratamento é um tratamento assim intenso, o paciente precisa ficar internado, receber doses de medicamentos para poder matar, né, o vírus. E muitas vezes se consegue recuperar ainda a retina, áreas de retina, se o acometimento desse citomegalovírus não foi numa área tão nobre da retina, até restabelecer a visão do paciente, né? Uhum. Mas no caso dela, parece que foi uma coisa bem grave, porque houve o acometimento dos dois olhos, né? Então, é isso que acontece
com o citomegalovírus. Então, o que ela relatou, a gente pode também, não só o HIV foi detectado não precocemente, como também o próprio vírus foi detectado não precocemente.
Não precocemente.
Por que ela se referiu a 5 cirurgias? Que tipo de...
É porque é o seguinte, o citomegalovírus, ele causa uma destruição da retina, mas ele leva também a um processo inflamatório intraocular, né? Então ele causa essa ação na retina, mas ele causa também alterações inflamatórias. Então aí pode levar a uma série de problemas, né? Uma inflamação intraocular pode levar desde aumento da pressão intraocular, desde catarata, desde descolamento de retina. Então provavelmente ela pode ter sido operada dessas outras patologias, né, que ocorrem.
Então nós estamos falando de cegueira por infecções e o citomegalovírus não é a única infecção e nem o paciente de HIV, vivendo com HIV/AIDS é o único que está suscetível a esse tipo de infecção. A tuberculose também pode levar à cegueira, não é
sim,
isso?
Sim, a tuberculose é um fator bastante... Não é comum a tuberculose ter uma incidência ocular, mas ela pode, a tuberculose, levar a uma reação inflamatória, isso, que nós chamamos de uveíte, né, que necessita um tratamento intenso, tão quanto a tuberculose pulmonar, isso, né? E também ela pode levar a uma destruição da retina, uma necrose também, como levou no caso dessa senhora, né?
Da SIDA,
né? O citomegalovírus.
E que outra infecção assim te chamaria atenção na sua experiência pode levar a ter uma consequência como essa?
Olha, no Brasil, uma das incidências maiores assim de alteração retiniana, de infecção retiniana, é a toxoplasmose. Uhum. Né? Das causas de uveíte, de alterações de retina, aqui no Brasil ela versa mais ou menos 50% das causas, né, de infecção retiniana, de inflamação retiniana, para o toxoplasmose. Né?
Que também é uma doença que acomete muito as pessoas vivendo com HIV AIDS.
Justamente, justamente. Uhum. E a toxoplasmose, ela é adquirida geralmente por aspiração do toxocara, né, do bichinho, das fezes de animais, principalmente gato, isso, cachorro, né?
Então, aquele vira um pozinho,
você... você aspira e pode ter essa contaminação.
E mais, assim como as outras causas, o diagnóstico, quanto mais precoce, menor...
Sim, com certeza. Tudo que afeta a retina, que é a parte neurológica, quanto mais rápido você fizer o diagnóstico, né?
A Cida estava comentando, e na parte que não veio ao ar, então ela comentou mais, por isso que a gente vai querer trazê-la aqui novamente, ela estava comentando sobre a questão que você já tocou rapidamente, sobre a questão da acessibilidade. Não no caso acessibilidade ao diagnóstico e ao tratamento, mas acessibilidade, as pessoas poderem exercer o seu papel de ser vivo, de circular, de ir a locais, de ter trabalho. E você comenta que o nosso país, ele não tem muitos, ele não é voltado para esse tipo de deficiência. Fala um pouquinho para a gente, como é que é a vida das pessoas que tem a cegueira, a
deficiência visual, né? Realmente o Brasil, ele não tem um programa que possa facilitar a ida e vinda dessas pessoas, né? Eu vejo lá no nosso serviço a dificuldade que as pessoas têm para o acesso, né? Nem sempre eles conseguem...
Quem não tem problema já tem dificuldade de acesso, consegue. É verdade. Agora, se o indivíduo ainda tem um plus.
Quem não enxerga.
É.
E a gente comentou aqui, né, sobre o sinal, né?
Sinal de trânsito.
De trânsito que tem o sinaleiro. Então, como é que é esse sinal de trânsito que tem o sinaleiro? Ele toca sons diferentes quando está verde ou vermelho. Então, isso facilita muito o cego, porque quando toca o sinal de que o sinal é verde para ele, ele pode atravessar com a segurança, né? Uhum. Porque o sinal vai estar fechado do outro lado. Uhum. E isso deveria ser colocado em locais onde os cegos têm uma incidência maior de caminhar. Então, por exemplo, nos serviços de oftalmologia dos grandes hospitais, né? Ou até acessos assim a metrô, acesso a trem, né?
Quer dizer que
facilitaria muito a vida
deles. Pegando essa sua percepção, todo hospital, todo serviço que tivesse oftalmologia, se não na cidade inteira, mas pelo menos nos locais em que você sabe que o deficiente visual vai ter que ir, ali pelo menos você já poderia instalar um sinal sonoro.
Sem dúvida. Sem dúvida.
Adaptando. E você falou de uma experiência que você teve no Japão, que eu te perguntei, né, mas onde é que existe esse tipo de preocupação? Você podia falar sobre essa experiência?
Porque no Japão, a gente vê que existe uma preocupação muito grande, não só assim com a população, mas principalmente com a população deficiente e idosa.
Uhum.
Né? Até pela própria cultura deles, né? Até no âmbito assim, familiar, o idoso ele é cuidado de uma maneira toda especial.
Uhum.
Né? Então, e a gente vê que lá funciona, tem alguns lugares onde não só circula o cego, né? Assim digo, onde eles têm uma incidência maior, não, como eu falei, mas em todos os sinais tem o sinaleiro, né?
Uhum.
Então, é um país que se preocupa com esse tipo de cuidado, Né?
É, você viu
e
que
a parte social lá é uma parte bem desenvolvida, né?
A Cida usou como exemplo os orelhões, né? Que a gente isso. chama, não sei se no Brasil inteiro é chamado de orelhão,
é,
mas
de
ela disse que várias vezes vinha caminhando e dava uma cabeçada no orelhão.
Sim, porque ele é um obstáculo, né?
E você usando a bengala. A bengala, quando ela bate no poste que o orelhão está pendurado, o próprio orelhão já veio. Então, quando você chega com a bengala no poste, você já bateu na orelha. Ela fala porque as pessoas, por exemplo, também falam assim, olha o buraco. Só que não dizem que se o buraco está à direita, se o buraco está em frente, se o buraco está à esquerda. E ela fica, então, procurando tal buraco e, via de regra, ela cai no buraco. Porque ninguém tem a prática de orientar corretamente o indivíduo com deficiência visual grave, né?
Uhum.
É, fala, continua.
Sim, e também as vias públicas, né? Que não tem, assim, um local específico para... você vê muitas vezes que... O cego, ele precisa chegar até uma determinada posição. Vamos dizer, ele vai pegar um trem, né?
Uhum.
Então, geralmente, as estações, elas têm escada, né?
Uhum.
E a gente nota que quando eles chegam perto, assim, da área de escada da estação, eles ficam procurando, porque eles não têm a dimensão do tamanho dessa escada.
Sim.
E aonde eles podem se apoiar.
Isso.
Né? Então, deveria ter realmente uma maneira de facilitar esse acesso, sabe? Isso poderia ser feito no próprio piso, né? No próprio piso poderia ter um...
Quando a gente anda no metrô, existe um piso diferenciado,
sim,
que é como se fosse assim, uma reta, e que tem umas bolinhas, assim, um,
sim,
piso meio emborrachado.
Uhum.
Aquilo é feito para o deficiente visual se
orientar. É uma das coisas que pode funcionar.
Uhum.
E
é uma queixa. Quais são as queixas que o indivíduo cego te fala no consultório, assim, em relação à vida, à adaptação? Em geral, ele se queixa de
quê? Olha, o cego, ele tem... dois períodos distintos, né? É quando ele sabe ele ficou cego, né? Que ele sabe que ficou cego, que o diagnóstico, olha, não tem retorno, você vai ser cego o resto da vida. Ele tem primeiro uma reação de negação da doença, sabe?
Uhum.
Então é um período que ele nega a doença, um período que ele pode entrar num processo depressivo.
Uhum.
Né? Depois existe um outro período que ele começa a reagir em relação a esse quadro, né?
Uhum.
Porque ele vê que existem maneiras dele poder continuar a vida dele. Né? Muitas vezes o familiar leva para grupos de apoio, né?
Uhum. Onde existem, ele vai aprender grupos o braille. De apoio?
Sim, existem muitos grupos de apoio, existem institutos que fazem o ensino do Braille, né?
Uhum.
Então, o Braille, ele vai conseguir escrever...
Define o que é o Braille, para quem não conhece.
Isso, o Braille são pequenos sinais, né? Que são bolinhas que têm diferentes formas... E através da ponta dos dedos, o cego ele vai identificando essas bolinhas, e cada bolinha forma, vamos dizer assim, um símbolo, e esses símbolos é uma leitura.
Uhum.
Né? Então, e existe também uma maneira também de digitar no computador o Braille.
Uhum.
Né? Então, o teclado do computador, ele é em Braille. Então, ele vai aprendendo a fazer esse tipo de escrita também. Né?
A Cida,
então, ele não só lê, como ele também escreve.
A Cida, no depoimento que ela deu para a gente, que não foi completa totalmente ao ar, ela cita duas questões. Primeiro, que ela usa computador.
Isso.
Ela me deu o e-mail dela e ela pode, e ela responde. Ela responde, o computador é adaptado, deve ter programas de áudio.
Isso,
agora, a dificuldade grande que ela tem é com o celular.
Isso.
Porque ela não consegue... Ela sabe que tem, inclusive, pessoas com deficiência que conseguem usar o celular, mas ela tem dificuldade de interpretar qual é o botão que tem que apertar, e é difícil, né?
Isso é um treinamento, né?
É.
É um treinamento que essas equipes de apoio também fazem. Tem, inclusive, uma instituição, interessante esse programa, que chama Livros para o Cego no Brasil. Né? Então, o que são livros...
Tem site, tem alguma coisa?
Eu acho que se você entrar em Livros para o Cego do Brasil...
Eu vou entrar aqui no Google.
São pessoas que se dedicam a ler para os cegos. Né? Sim. Então, são pessoas que têm assim, um trabalho voluntário que vão ler para os cegos. E livros também que são feitos em DVD.
Né?
DVD. Então você coloca o DVD, ele vai lendo, é um livro falado, né? Então é mais uma maneira de você poder dar uma atividade, né?
Eu entrei aqui no site, eu não sei se você está se referindo a isso, mas tem uma fundação chamada Fundação Dorina Novil.
Sim, essa mesmo.
E a primeira imagem diz assim: a cada um minuto uma criança fica cega no mundo.
Isso.
E você pode ajudar muitas delas. Faça doação, enfim. Tem muita coisa, então, nesse mundo que a gente, é da área, não sabe.
Essa fundação é uma fundação muito importante em São Paulo. Eles fazem um trabalho muito grande. Não
Fundação
só,
Dorina Novil. Novil, N-O-W-I-L-L.
Isso.
Para cegos. Existem outras, no caso.
Existem outras. Existe a própria Fundação para o Livro do Cego. Agora eu lembrei o nome correto. É Fundação para o Livro dos Cegos no Brasil. E aqui no Rio de Janeiro mesmo, nós temos outras instituições. Né? O próprio Instituto Benjamin Constant. Né?
Também faz esse trabalho, de educação, inclusive. Né?
Sim,
educação geral, né?
Educação geral, inclusive.
E o Benjamin Constant no Rio de Janeiro.
E outras. Né?
E você acha que outras cidades do país têm essa preocupação, já estão avançados nessa coisa da acessibilidade?
Sim. Eu acho que todas as cidades, assim, as grandes maior capitais do Brasil, têm sim uma rede de apoio, né, aos cegos. Tem sim.
Então nós estamos meio que encerrando o nosso programa de hoje, que eu considerei muito importante. Nunca tínhamos feito nada voltado para a questão da saúde ocular. Acho que esse dado que você deu, de que nós temos em torno de 5,5 milhões de pessoas com deficiência visual, sendo que 1,3 milhão já são cegos absolutos, mas que 70% desses casos são tratáveis, portanto evitáveis, né?
Isso.
Você gostaria de dar algum contato para os nossos ouvintes que queiram conversar com você, se consultar com você, se comunicar de alguma forma?
Sim, eu posso deixar um site, né?
Diga.
Que é o
www.dr.centelhas. Centelhas é o sobrenome, Dr. Antônio Carlos Centelhas, com S no final.
centelhas.com.br.
Esse é o seu site.
Isso.
Quer deixar alguma outra forma de comunicação?
Pode ser, sim, um telefone.
Diga lá.
Pode ser o 2205.
O prefixo é 21.
2205.
0362. O e-mail a pessoa pega pelo site, não é isso?
Isso, no site tem todos os telefones e tem o e-mail também.
Legal, vou conhecer seu site.
Site.
Eu não conhecia seu site.
Algumas...
Você não divulga muito esse site, não, porque eu não conhecia seu site.
E tem algumas informações sobre problemas oftalmológicos e...
Bom, eu estou entrando aqui, drcentelhas.com.br, vamos ver?
E tem também uma área que é uma área de chat, né? Que você pode tirar dúvidas, você pode mandar uma dúvida para ser respondida.
Tem... Gente, aproveitem porque essa tirada de dúvida, esses comentários são sem custo. Estou aqui entrando. Tem uma imagem sua aqui na capa. Você está recebendo uma comenda aqui. O que, que é isso?
Ah, essa comenda.
Título de cidadão carioca. Estou vendo aqui.
O paulista foi agraciado.
Título
de cidadão.
Você é natural de que cidade em São Paulo?
São Caetano.
São Caetano do Sul.
Região do ABC.
Isso. Está aqui, tem uma foto sua operando, fazendo uma cirurgia laser.
Isso mesmo.
Cirurgia laser de quê? De catarata?
Não, essa é de correção do grau, a laser.
Correção do grau. Enxergue a igualdade em um mundo de diferenças. Que campanha foi essa, você lembra?
Essa foi uma campanha que o Roberto Pereira, nosso amigo.
Nosso
né?
amigo, então, grande, grande Roberto.
O Roberto, ele fez uma espécie assim de gincana, né?
Uhum.
Lá na escola, né?
Na IACOM.
Na IACOM, isso. É uma escola lá na
Ele é psicólogo lá.
Isso, então. E ele me chamou para fazer um trabalho que seria fazer uma avaliação da acuidade visual nas crianças, né? E também vídeos onde a gente... onde a gente podia explicar algumas patologias, né?
Uhum. Aqui no seu site também tem uma área de visão social, em que tem uma frase que deve ser sua mesmo, que diz que salvar vidas e cuidar de doentes são as principais missões de um médico. Eu acho que você podia encerrar o nosso programa definindo um pouco como é que é essa sua visão de vida e do papel nosso de médico.
Isso, eu acho que o médico, ele tem, é uma das profissões que ele tem, assim, a capacidade, né, de vivenciar as diferenças, né, de salvar, vamos dizer, vidas, no caso, né, então, é dado a ele essa capacidade, né, muito importante de poder entrar em contato com as dificuldades que as pessoas têm, as dificuldades não só, vamos dizer, financeiras, mas psicológicas, né, e isso é muito importante. Eu até ouvi uma frase muito interessante de um médico, que é brasileiro, né, ele é lá do Paraná, e ele trabalha em Israel.
Uhum.
Né? E ele falou assim que ele era uma das únicas pessoas lá, né, que atendia tanto os feridos israelenses, quando tem aqueles atentados, como também os próprios
árabes,
né? Então, que ele tratava dos dois do mesmo jeito. Então, quer dizer, é dado ao médico essa capacidade, né, de você poder... viver essa diferença, né? Então é muito interessante isso, eu achei.
Antônio Carlos, agradeço muito a sua participação.
Eu que agradeço,
você pode
prazer enorme.
Atender o nosso pedido, acho que certamente você voltará aqui, inclusive, para a gente falar sobre essa cirurgia de laser, tratamentos mais alternativos e que restauram a saúde das pessoas. O tema cegueira é realmente um tema que merece ser mais discutido, não é isso? Então, quem falou com vocês aqui foi Alexandre Milagres, o programa é Viva a Voz Saúde, Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Esperamos ter vocês no próximo encontro. E, Geraldo, obrigado pelo seu apoio. Cida Lemos, estiver nos ouvindo, saiba que você será convocada para um programa especial com a sua presença física aqui no estúdio. Um grande abraço a todos. E saúde é o que interessa.